Eu, quando parti para a Itália, a minha mãe acendeu uma lamparina em frente a uma redoma onde estava Santa Catarina de Alexandria. Então seria apagada por mim quando do meu retorno.
A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
Um manezinho na Segunda Guerra Mundial.
A guerra é uma coisa terrível, um desastre, né? Uma coisa que imaginável. Você não pode imaginar o que seja uma guerra. Você vê os seus companheiros caírem mortos do lado, feridos, pedindo pelo amor de Deus, me acude, você não poder acudir porque o soldado tem que ir para frente.
No dia 15 de agosto de 1942, um submarino alemão afundava o primeiro navio em águas brasileiras, matando todos os 270 tripulantes. O ataque causou grande comoção nacional. Dezenas de passeatas de estudantes e do povo mostravam toda a sua indignação, conclamando a nação para um revide. O Brasil já vinha sendo alvo de submarinos alemães desde fevereiro. O clima de tensão chegava ao momento crítico. As forças aliadas pressionavam o governo a declarar guerra ao Eixo. Em resposta ao inconformismo do povo brasileiro e à pressão dos aliados, com atraso de um ano, o Brasil decreta a criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Se esperava que cerca de 100 mil homens se alistassem. No início de 1944, porém, apenas 28 mil estavam prontos para entrar na guerra.
Brasileiro, vai falar o chefe da nação.
Se tentarem violar qualquer trecho do nosso território, o Brasil coeso lutará, confiante na bravura dos seus soldados, que cultuam acima da própria vida a honra, a disciplina e o dever. No momento do perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira, e eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer. Para morrer.
Em Santa Catarina, cerca de 500 homens participaram do alistamento. Entre eles, Nilson Vasso Gondim, um manezinho a caminho da Segunda Guerra Mundial.
Informa o repórter, essa edição extraordinária. E atenção, atenção! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do Eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Informou o repórter Esso, testemunho ocular da história.
Em 2 de julho de 1944, saía do Rio de Janeiro o navio americano General Mann, levando a bordo 5.075 homens, que formavam o primeiro escalão da FEB.
No primeiro dia, o comandante do navio se dirigiu aos soldados com a seguinte saudação.
Brasileiros, sois a força sul-americana que primeiro deixou o seu continente para combates em ultramar, com destino ao teatro de guerra europeu, constituindo um novo exército de homens livres que se vem juntar a tantos outros na luta pela liberdade dos povos oprimidos. Quem poderá avaliar da suprema importância que podereis representar nos campos de batalha? Não seria a primeira vez na história que a adição de alguns homens a mais num determinado setor de luta fizesse pender definitivamente para ele o fiel da balança e os louros da vitória.
Até aquele momento, somente o mais alto escalão do exército sabia o verdadeiro destino do navio. Em função do treinamento e do tipo de roupa que tinham recebido, muitos homens acreditavam que iriam para o norte do continente africano, mas estavam enganados.
Nós que estávamos a bordo, nós não sabíamos o nosso destino. Só ficamos sabendo o nosso destino quando nós atravessamos ali o Estreito de Gibraltar e vimos no lado a fortaleza de Gibraltar, no outro lado, o paredão ali enorme, assim, coisa assim, 100 metros assim, de paredão, uma rocha, e era a África, né?
Vejamos o destino de um pracinha brasileiro partindo para a Itália.
Esse ambiente de profunda melancolia e tristezas transcorre toda a viagem, até que, Na radiosa manhã de 16 de julho de 1944, o primeiro escalão chega ao porto de Nápoles.
A guerra chegada até eles. A sensação de estar distante dos campos de batalha se mostrava ausente. Os tiros de canhão e as rajadas de metralhadora vieram rápido.
A adrenalina sobe, né? O coração quer sair pela boca.
Apesar do clima de tensão que antecedia cada batalha, nos acampamentos prevalecia o sentimento de união entre os soldados.
Ali no nosso meio, ali no nosso grupo, era uma verdadeira família. Era uma família. Cada um zelava pela vida, pelo bem-estar do outro, com todo o carinho, amor, o amor assim de irmãos mesmo. Nós ali éramos irmãos naquela desgraça toda, né?
O grupo brasileiro já lutava, participava, aprendia a viver naquele lugar. A Força Expedicionária Brasileira chegava a mais um confronto, a Batalha de Camaiore.
Nós entramos na cidade de Camaiore à noite, uma noite escura. Se eu entrar numa cidade cheia de beco, de vielas, de verdadeiro labirinto, à noite, sem ver nada, sem conhecer.
Os alemães tinham como tática deixar grupos de apoio em diversos pontos da cidade onde combatiam. Com isso, tinham como objetivo retardar a ocupação da cidade. Mesmo sob pesado bombardeio, a lembrança da terra natal vinha à tona entre todos os soldados brasileiros.
Coisa terrível, Camaiore. Mas um dia, quando amanheceu o dia, nós já tínhamos ocupado Camaiore e ali nós ficamos.
A Batalha de Camaiore foi a primeira vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial.
As primeiras vitórias na guerra, como os primeiros amores, não se esquecem. Marcam fundo, preparam o que vem depois e, ainda que não tenham sido muito importantes, foram as primeiras.
Depois de Camaiore, a Força Expedicionária Brasileira participou de outros combates. Os pracinhas marchavam em direção ao norte da Itália, e as conquistas se sucediam.
Apesar do êxito brasileiro, as dificuldades enfrentadas no campo de batalha eram muitas.
A dificuldade? Ali nós encontramos todas as dificuldades, né? Tudo era horrível. Era o frio, era o cansaço. Você imagina aqui do período de novembro a fevereiro, nós nunca trocamos uma meia, né? Nunca trocamos uma meia, uma cueca, uma camisa. De vez em quando saía um grupo lá, era soltado um grupo, aí tomar banho. Aí vinha aquele grupo e tal, o resto ficava ali. Né? Eu fui uma vez sorteado e fui tomar um meu banho.
O fim da guerra veio com a rendição alemã, no dia 8 de maio de 1945.
Amigo vinte aqui fala o repórter S, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
Os pracinhas só pensavam em voltar para casa.
Brasileiro, vai falar o chefe da nação.
Soldados do Brasil, cumprindo o que prometera, vimos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil, que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram, trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura.
O povo recebia com grande emoção a chegada da febre. As ruas foram tomadas pela população, que esperava rever todos os amigos e parentes que retornavam da Grande Guerra Mundial. Não foi diferente no caso de Nilson Vasco Gondim. Emocionado com a volta, o manezinho, ao ver sua mãe, lembrou da promessa feita antes de partir.
Eu apaguei a lamparina que estava acesa em frente da Santa Catarina de Alexandria.
Conheci o nosso pracinha nos campos de batalha. O conheci melhor nos duros exercícios de combate, que fazia como um jogo, que fazia com o gosto da competição, para mostrar ao estrangeiro o valor de nossa gente, que não queria que fosse inferior a ninguém. O vi marchar na madrugada e na lama para a frente de combate. O vi se adaptar a seu abrigo e à guerra. O vi na defesa e no ataque, no heroísmo e no pânico, na euforia e no desalento. E o vi na difícil reintegração à vida de sempre, marcado no fundo da alma pelas cenas de combate e pelos enganos da glória vazia e fugaz. Este foi o homem que conheci na guerra. O mesmo homem brasileiro que agora constrói um grande país, que não aspira a ser melhor nem mais poderoso, mas apenas a ser o país onde ninguém se sinta estrangeiro.
Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas.
Produção de Gabriel Reinaldi e Murilo Augusto de Souza.
Locução de Francisco Caran, Rafael Bruno e Murilo Augusto de Souza.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, em julho de 2002, sob a supervisão de Eduardo Medici.